o máximo que vocês puderem. Léo? Bom? Como é que vai lá de nova residência? Tranquilo? Melhorou? Melhorou? Viu, gente? Se vocês puderem, o máximo, chegar para frente. Então já houve louvor, oração, né? Eu cheguei aqui, não tinha ninguém, aí eu fui embora. Aí encontrei com a Lázaro ali, né, Lázaro? A Lázaro também falou que ia embora, não tinha ninguém. Só estava eu e a Lázaro naquela hora, foi lá. Amém. Assunto que nós vamos falar hoje. Sobre o pecado, não, né? Senão vai dar muita confusão. Né, Badia? Mas você ficou convencida ontem, Badia? Porque... Hã? Mesmo? Muita gente deve estar com a orelha quente por aí afora, né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Vamos ver. Você pegou o carro do Odair? Você veio com ele aí, né? Uai, eu cheguei aí, assustei, falei, uai, cadê o... Mas foi bom. Lucas 6, 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer que vem a mim, presta atenção direitinho para poder aproveitar a reunião. Então, vamos repetir. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, ali no quadro, vocês estão vendo ali no quadro, o que é pecado? Pecado é não crer em Jesus. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Então, se a pessoa ouve a palavra de Deus e observa, essa pessoa não peca. Né? Ela não tem pecado, porque toda palavra que ela ouve, ela observa. Observar, aí é no sentido de... De quê? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, observar é levar em consideração. Pode ser que eu não precise de usá-la hoje, mas eu vou usar amanhã. Eu pode ser que eu não use daqui a um ano, nem 2 anos, mas daqui 10 anos, com certeza eu vou ter que usar aquela palavra que eu ouvi. E às vezes a palavra, ela é necessária a uma pessoa hoje, a outra amanhã. Então, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, se fala, a gente fala aqui, ó, todo aquele que crê em Jesus, nós estamos falando a palavra, explicando a palavra, e a pessoa está observando. Observando. Ela anota, anota no papelzinho, ela anota no caderninho, tal, etc. Ele medita naquela palavra, tal. Ela é guardada no coração da pessoa, ela é gravada na mente da pessoa, mas é como eu falei, pode ser que eu não vou usar. É como se fosse um tesouro, uma caixinha, como é que chama lugar de guardar joias? Joias de mulher, como é que é? Porta-joias, né? Então você tem ali uma quantidade de joias. Você põe todas as joias de uma vez, no mesmo dia? Não. Você, conforme a festa, conforme... Se você chegar toda empetecada num aniversário de criança, todo mundo vai reparar, né, que você não é o ideal. Por outro lado, tem determinadas peças que você só não põe mais coisa porque não tem onde pendurar, né? Mas enfia em tudo quanto é lugar, aonde cabe um negocinho, a pessoa põe, né? Mas é conveniente você usar. Então, quando você pega a palavra e observa, o dia que você precisar da palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz você lembrar. O Espírito de Deus faz você lembrar na hora. Ele diz, olha, não premedita o que você vai falar diante da situação, o que, que você tem a dizer. Não, não precisa disso. Basta você crer na hora que está sendo falado. Na hora você creu, observou, guardou, aquilo vai para sua mente, para o seu coração. Na hora, no dia do acontecimento, na hora que está precisando, você vai pegar aquela joia e vai usar. Adequadamente, né, especificamente para aquele momento, para aquele assunto. Pronto. É assim que é a nossa vida. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, ele não peca. Que aquele que observa, ouve e observa. Porque não basta ser apenas ouvinte. É preciso ser ouvinte e observar. Não é assim? Levar em consideração. Entender que aquilo é bom. Entender que aquilo é verdade. E fazer do jeito que eu falei para vocês aí. Então, essa pessoa, ela não peca. Por que ela não peca? Porque quando ela ia pecar, ela lembrou. A palavra veio, o Espírito, que é a palavra, é Espírito. Jesus disse, minhas palavras são Espírito. Então, ela ia pecar, mas na hora ela, o Espírito Santo veio e fez ela lembrar. Ou seja, ela vai fazer aquilo que ela tinha que fazer, mas preocupada, não com tanta liberdade, com medo, com receio. Ela vai para casa, às vezes, convencida de que errou, convencida de que não deveria ser feito assim. Quantos maridos não saem e depois não pegam o telefone e ligam para a mulher para poder resolver a coisa, né? Para não deixar aquilo. Olha, eu falei isso assim e tal, você, né, me perdoa. Tal. Arruma o negócio, acerta a coisa. Quantos, às vezes, não volta para poder acertar, para não deixar o negócio? Quantas mulheres, mulher é mais pouco, né? Mas também tem mulher que tem um coração, entendeu? Mole. Tem mulher, você pensa que não tem? Tem. Não tem, Karina? Tem mulher que também observa a palavra de Deus. Vocês pensam que eu sou homem? Não. Tem mulher que observa, não tem, Vitor? Tem não? Você não viu um canhão, não? Hã? É mesmo? Não, que isso. Aí. É, não volta, não é não? Aí você tem que voltar, viu? É. Mas se Você sabe que isso está mais para o homem mesmo, né? O homem que deixa a casa dos seus pais e se une à mulher. E ele é o dono da casa, é o chefe da casa. Ele sabe que se ele não agir, se ele não proceder corretamente, a casa pode cair. A mulher realmente, ela não tem muito cuidado, não. Com isso, não. Ela tem mais, não é verdade? A mulher não tem muito cuidado com esse negócio, não. Ela tem mais coragem, ela tem mais... É mais expansiva. Ela tiver que falar, ela fala. Tiver que fazer, ela faz. Se tiver que... Quem joga a mala do... Você nunca viu um homem jogar a mala da mulher lá fora. Né? Você nunca viu um homem fazer a mala da mulher e jogar na rua. Você já viu falar nisso? O homem arrumou a mala da mulher e jogou na rua. Mas a gente já sabe de quantas vezes, quantas mulheres não fizeram isso. Fez a mala do marido, né, meu? E jogou na rua. Você sabe de alguma, meu? Se você não tomar jeito hoje, é a sua mala. Se não tiver cuidado hoje, é a sua mala. Né? Fica aí brincando. Fica aí aproveitando que você está na frente da turma. E fala, né? Para ver se não é a sua mala que vai para a rua hoje. Não? Amém? Concorda, filha? Você ouviu falar algum homem que fez a mala da mulher e jogou na rua? Você já viu falar alguma mulher que já fez a mala do homem e jogou lá no meio da rua? Hã? Como? É. E a mala do homem. Só por aí você já vê. Só por aí você já vê que coitado do homem. A mala dele você põe numa mochila. Você põe os tendeiros, tudo dentro de uma mochila e joga fora, né, Eric? Agora vai fazer a mala da mulher. Né? Nossa, só de sapato você vai ficar o dia inteiro jogando mala na rua. Vai ficar o dia inteiro jogando mala, não é não, filho? Não é não? Concorda? Depois, na hora que você terminar de jogar o sapato, você vai ter que jogar o shampoo. Os condicionadores, o que mais? Os perfumes. Aí já dá uma mala. Não é não? A Natalinha tem muita coisa lá? Tem? Hã? Tem não? Você não pode nem falar, né? Senão ela joga sua mala na rua. Amém. Mas não é verdade? Aquele que ouve as minhas palavras e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem. Engraçado aqui. Ele fala, não é semelhante à mulher, não, né? É semelhante ao homem que edificou uma casa cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto contra aquela casa e não pôde abalar, não pôde derrubar a casa. Amém? Reunião de casais é para a gente discutir o assunto. Mas vamos mais aqui um pouquinho mais à frente, que eu quero deixar mais claro o que eu estou falando. Vamos aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 3. Falando aqui, ó. Do todo homem que vem para a casa de Deus, todo homem que vem para a casa de Deus, o que que ele vai ser? Todo homem que vem para a casa de Deus, o que que ele vai ser? O que que Deus disse que nós seríamos? Nós seríamos. Ajuda aí, gente. Vocês respondem, se vocês sabem. Mas é uma ruindade, não? Vocês não respondem o trem, né? Que coisa, pai. Sabe o que é ser pecado? Isso é pecado. Vocês ouviram quantas vezes isso não observou? Amém? Quem ouve e não observa, peca. O que que Deus, todo homem que vem para a casa de Deus, ele vem e Deus faz dele o quê? Um ladrão. Faz dele, faz da mulher uma prostituta. Faz do homem um sem vergonha. Não. Todo homem que vem para a casa de Deus, Deus disse que nós seríamos reis e sacerdotes. Todos são sacerdotes. Todos terão que ser sacerdotes. Servos de Deus, sacerdotes do Deus Altíssimo. Né? Todos que vêm para a casa de Deus, Deus, nós seremos um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Todos eles terão essa característica de sacerdote. E aqui no capítulo 3, aqui de Timóteo, diz aqui, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, toda pessoa que está no nosso meio, homem principalmente, ele deseja sempre alguma coisa. Deus disse que nós devemos almejar alguma coisa. Porque senão você vai ficar. Você não vai. Já que eu vou mostrar para você, você não vai crescer. Você vai ser uma pessoa. Aquela semente que caiu e não cresceu. Você vai ser aquela semente que eu mostrei ontem. Que você que caiu e você não cresceu. Para Deus você não cresceu. Você pode ter crescido para o mundo, você pode ter crescido para você, para sua família, etc. Mas para Deus você não cresceu. Deus não pode lançar a mão de você, Deus não pode usar você como ele usou os discípulos. Né? Um servo de Deus, ou uma serva de Deus, alguém que Deus pode enviar, alguém que Deus pode usar para dar um exemplo, para poder ajudar alguém, pra, né? Quantas vezes ali em Atos dos Apóstolos você vê, a pessoa era mandada, vai na casa de fulano, chega lá, ele vai conversar com você, ele tem palavras. Eu coloquei na mente, no coração dele, eu falei e ele observou. Deus sabe quem observou aqui, quem não observou. Deus sabe quem tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está na sua boca, no seu coração. Então, Deus sabe quem tem a palavra de Deus. Ele não vai mandar uma pessoa, vai lá conversar com fulano, sabendo que aquela pessoa não tem a palavra de Deus. Não é? Então, aqui, a pessoa vem para o nosso meio, ele vai almejar. Não, eu quero que Deus faz de mim um apóstolo, um profeta, um mestre, né? Um pastor, um evangelista. Se nós estamos aqui e não almejamos nada, se nós estamos aqui e não queremos e não estamos interessados em nada disso, eu acho que nós não estamos observando a palavra. Nós não estamos fazendo questão. Alguns estão fazendo questão de ajudar a Deus na edificação da casa de Deus, na construção da igreja. Nós não estamos observando que tudo aquilo que Deus está chamando, falando, pedindo, né, para edificar a casa, para poder construir a igreja, para edificar a igreja, aí vira aquela, vira a religião. Então aí volta aquela questão da religião, que a pessoa chega, senta e vai embora. Ele não tem compromisso nenhum, ele não é pastor, ele não é profeta, ele não é bispo, ele não é um evangelista, não é? Ele não é um mestre. Então ele não tem compromisso nenhum. Ele nem vai abrir as escrituras na casa dele para estudar, para pensar, né, meditar na palavra, porque ele não tem compromisso nenhum. Em consequência, vamos mais na frente um pouquinho. No versículo 2 diz assim: convém, pois, que o bispo, o profeta, o mestre, o pastor, tal, seja irrepreensível. Irrepreensível. Marido de uma mulher. Então, qual mulher que não queria? Qual mulher que não gostaria que o seu marido fosse só seu? Ou alguma que gostaria de repartir? Se quiser, pode avisar. Alguma mulher aqui gostaria de repartir o seu marido? Colocar o seu marido à disposição? Alguém? Se propõe? Então todo mundo gostaria, toda mulher gostaria de ter o seu marido só para ela. Ou não, Karina? Então, só o fato do seu marido querer ser um homem de Deus, o fato do seu marido querer ser um profeta, um mestre, ele é obrigado, ele não tem escolha para ele, ele é obrigado, pela própria palavra que está na cabeça dele, no coração dele, a ficar só com a mulher dele. Ele é obrigado. Agora, se ele não tem compromisso, ele também não vai fazer questão. Não é problema meu, então eu posso, né? Eu posso até. Porque tanto faz você pecar com prostituição, com mentira, com isso, com aquilo. Você não está observando a palavra de Deus. Tanto faz você fazer uma coisa ou outra, é a mesma coisa. Com adultério. Agora, o homem que tem a consciência de que ele é um homem de Deus, um homem, o caso de Davi, o caso de Salomão, né? Eram pessoas assim, que quando cometiam um deslize, eles queriam morrer de tanto arrependimento, de tanto mal que fazia a eles, quando eles cometiam um deslize. Então você não precisa vigiar, você não precisa cuidar, você não precisa cobrar, você não precisa ficar com ciúme, se o seu marido for o quê? Um homem de Deus, for um homem, um servo de Deus, for uma pessoa, um mestre, porque ele sabe que a carreira dele depende daquilo. Ele sabe que ele depende daquilo. Amém? Então, qualquer mulher gostaria que ter o seu marido só para ela, e que ela não precisasse ter ciúme, que ela não precisasse ficar vigiando, olhando no seu celular, fiscalizando, porque isso É uma prova de que seu marido não é um homem de Deus. Você simplesmente não confia. Porque se seu marido for um homem de Deus, for um desses que eu estou falando, você não precisa. Porque ele próprio se policia, ele próprio sabe que ele não pode, que ele tem um compromisso com Deus, não é com a mulher, não. Ele tem um compromisso com Deus, que segura, não é tanto a mulher, é Deus que segura. Outra coisa, ele vai ser irrepreensível. Então você não vai ver o seu marido, você não vai ver o seu marido com mentira, você não vai ver o seu marido com falsidade, você não vai ver o seu marido em farra. Ele é um homem irrepreensível, reto. É um homem, vamos dizer assim, lembra daquelas pessoas no interior, quando a gente tinha um homem mestre, uma pessoa que era irrepreensível. Então, o padre, a cidade inteira reverenciava aquela pessoa. O mestre era uma pessoa que sabia ensinar tudo, que sabia aconselhar. Quantas vezes ia o marido e a mulher, e as pessoas, ou então um jovem, lá na casa desse senhor, para aconselhar com ele, porque era um homem irrepreensível, que nunca ninguém na cidade teve alguma coisa contra ele. Que nunca ninguém na cidade pôde levantar o dedo contra aquela pessoa. Ele era um homem irrepreensível. Assim era Davi. Assim era Salomão, assim era o homem de Deus. Ele era uma pessoa irrepreensível, vigilante. Está aqui, lê na sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2, vigilante. Vigilante. Era assim, ó, ele estava, tudo o que acontecia... Não era aquele que a mulher pergunta para ele. Não, né, tá, não, ele era uma pessoa vigilante. Era uma pessoa que tinha conhecimento de tudo. Amém? Por que que ele era uma pessoa vigilante? Porque ele pensava em cuidar da sua casa. Ele pensava em cuidar da sua casa, ele pensava em fazer para a sua casa. Então, ele é como aquela galinha que cuida dos pintinhos, que qualquer barulho, ela chama os pintinhos para debaixo das suas asas. Assim é o homem de Deus, assim é o servo de Deus. Ele é vigilante. A mulher não precisa preocupar com a sua conta, a mulher não precisa preocupar com a comida, com o arroz, com o feijão, que não precisa. A mulher não precisa se preocupar com nada em relação a sustento e manutenção da casa, porque ele é uma pessoa vigilante. Ele observa tudo. Amém? Qual a mulher que não gostaria de ter um homem assim? Né? Eu estou aqui desenhando um homem espetacular, não estou? Marido de uma mulher, como nós já falamos, vigilante, sóbrio, honesto. O meu marido é honesto. Só se a mulher for muito vagabunda, para não reconhecer um predicado, dizer assim, ó, orgulhosamente, o meu marido é honesto. Ou você gostaria de ser mulher do Cachoeira? Para todo mundo ficar falando, para os jornais ficar apontando, para, né, E você ali, eu sou a mulher do, né? Eu sou a esposa do, do, aí você vai lá no presídio, né? Você vai lá na penitenciária, lá no presídio, fazer a visita íntima pro vagabundo. O que você acha? Você gostaria, menina? Dessa visita? Fazer essa visita? Você gostaria de fazer essa visita, Lázaro? Seu marido lá na cadeia? Esperando você? Você gostaria, Karina? De jeito nenhum. Claro que não. Mulher nenhum quer isso. Hã? Entendi. Você ia uma vez? É, né? E você ia fazer a mesma coisa, Karina? Você ia fazer a mesma coisa também, Karina? Hein? A Raquel está escutando aí, ó. Então toda mulher gostaria de ter um marido, sabe, que nunca passou pela polícia, nunca foi levado a uma delegacia, sabe, um homem íntegro, um homem honesto, um homem direito, que não está na boca dos outros, que não fala, ninguém fala mal dele. Hospitaleiro. Olha para você ver. É apto para ensinar. Se ele está apto para ensinar, ele tem que aprender. Então, em vez de ele ficar aprendendo coisa que não presta, ele está lá. No livro, na Bíblia, aprendendo, lá com a concordância, aprendendo, e a mulher, né, muito educada, não deixa os meninos fazer barulho, ó, seu pai está lendo, seu pai está estudando, né, e leva lá de vez em quando uma aguinha para ele, né, um cafezinho e tal, né, meu amor, né, você quer ficar quietinho aí, né, no, abaixa a televisão, ó, Seu pai tá orando, calma, né, fica, não faz barulho, não. Abaixa ali o rádio, a televisão, etc, etc. Porque ele está ali apto, se preparando para amanhã poder ensinar. Eu acho que a mulher até deve passar vergonha quando o marido... Concorda ou não, gente? A mulher deve se envergonhar e não se orgulhar. Ela deve se orgulhar do marido que esforça, que procura essas qualidades, véio, que procura essas coisas. Ou você se orgulha de que seu marido seja procurado pela polícia? Ó, a Rádio Patrulha está aí na porta, ó, aí ela já olha logo para o marido dela. Ó, a Rádio Patrulha, o pessoal está aí na porta, ela já olha logo para o marido dela, ó, sai daqui, a polícia está vendo ali, entendeu? Não, a polícia está aí, manda entrar. Por quê? Porque nós todos somos idôneos, nós todos somos pessoas... que não temos nada que esconder, não temos nada. Amém? Eu estou falando, então, daquele que ouve a palavra de Deus e observa. Aquela pessoa, aquele homem, interessante, que aqui fala, é semelhante ao homem que ouve a palavra de Deus e observa. Ué, mas a mulher fica incluída também, é como eu estou olhando, eu estou falando, eu estou mostrando para você que a mulher está incluída no processo. a mulher do homem de Deus. A mulher do homem de Deus. Ela está incluída no processo. Porque nenhum homem... Aqui ele fala marido de uma só mulher. Então, nenhum homem, você pode ter certeza, vai ser isso que nós estamos falando se a casa dele não ajudar. Se a casa dele não cooperar. Vocês concordam? Se a casa dele não cooperar, não ajudar, ele não vai alcançar isso aqui que está determinado para o homem de Deus. Determinado para o homem de Deus. Não dado a vinho, a muito vinho, não dado a vinho. Então você, é outra coisa também, é outra coisa muito importante, porque só Deus sabe, o homem que chega em casa embriagado, o homem que chega em casa, né, o homem que bebe além do normal, o homem que, o estrago que ele faz na família. Não espancador, não espancador. Olha, até isso está aqui a palavra observando, porque o homem de Deus não levanta a mão contra ninguém, muito menos contra a sua mulher. Ele não levanta a mão contra ninguém, muito menos contra a sua mulher. Não tem cobiça, não é ganancioso, não discute. Se começar a discutir com ele para logo. Você fica sabendo quem é o homem de Deus, porque quando você discutir com ele qualquer coisa, ele para logo. Ele não discute. Se você começar a discutir com ele, ele cala a boca. Ele não gosta de discutir. Não é avarento. Não é? Governa bem a sua casa, tem os seus filhos sob a sua sujeição, ou seja, os seus filhos o reverencia, os seus filhos obedecem, os seus filhos querem o conselho dele, os filhos dele andam com ele, os filhos dele andam com ele. Bom, aí ele faz uma pergunta. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, porque se alguém não sabe governar a sua casa, vai saber governar a casa de Deus? Então, Deus chama a gente para isso. Nós estamos aqui para isso. Para quê? Nós estamos aqui para isso, para dirigir a igreja. O Vitor dirige a igreja. O Ed dirige a igreja. Cada um de nós dirigimos. A igreja que estava na casa de fulano, onde, lá fala o nome da pessoa, a igreja que estava na casa de ciclano, a igreja... Então, tem uma igreja lá na sua casa, que é a sua mulher e seus filhos. Tem uma igreja, né, na nossa casa. E, de acordo com isso, com o grau que a gente atinge, de acordo com a nossa capacidade de governar a nossa casa, é que Deus vai nos colocar à frente de 50, à frente de 100, à frente de 200, à frente de 300, né? Deus precisa de pessoas que chegam em Pires do Rio e governa com facilidade a igreja que está em Pedro do Rio, que chega em Mineiros e governa a igreja que está em Mineiros com facilidade, em Araguaína, e nós temos muita dificuldade, não Lucilda? Lucilda, que mora no interior, as pessoas que moram no interior, que a Elma, que morou muito tempo em Mineiros, você sabe a dificuldade que é arrumar o governo da igreja lá no interior. É fácil? Não é fácil. Quantas igrejas, às vezes, são sucumbidas? Quantas igrejas são destruídas, são eliminadas? Por quê? Porque falta direção, falta governo, falta homens de Deus que tenham essas qualidades, esses requisitos, que sejam capazes de governar. Mas você pode ter certeza, ele não sabe governar a sua casa, ele não aprendeu a governar em casa, porque se ele aprendesse a governar em casa, ele saberia governar a igreja. Então, a casa nossa é um lugar, é um treinamento. A nossa casa é um lugar de treinamento, é um lugar onde nós aprendemos a governar. E a mulher está inclusa nesse processo. A mulher está incluída nesse processo, como eu mostrei para vocês. O homem não vai fazer isso se ele não tiver a casa. E para ele ter a casa, ele tem que ter a sua mulher. E para que essa mulher possa participar de tudo que esse homem faz. E os dois serão uma só carne. Ele governa a casa primeiro, para depois governar a igreja. Ele dirige a casa primeiro, para depois ele dirigir a igreja. E todos nós aqui somos chamados para essa, com essa finalidade. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos aqui 10, 15, 20 homens que estivessem preocupados com isso, em governar a casa de Deus, dirigir, seria enviado, seria mandado para fora, para algum lugar. De repente você estaria em algum outro lugar para dirigir. Eu lembro uma vez, o Zé Alves quis ir para Pires do Rio. Eu lembro uma vez que muitos irmãos quiseram ir para Brasília. Mas as pessoas não foram para dirigir a igreja. Foram atrás de trabalho, interesse próprio, coisas assim dessa natureza. O que que aconteceu com a igreja lá em Brasília? Amém? O Zé Alves foi lá para Pires do Rio, ficou lá não sei quantas semanas, ou mês, e voltou. Não é? Se ele foi enviado por Deus, se a pessoa é enviada por Deus, ele vai com toda a autoridade, com toda a capacidade que ele precisa, Deus vai dar para ele dirigir a igreja ali naquele lugar. Amém? Então, se nós ficarmos limitados apenas a chegar aqui, ouvir, mas não observar, nós nunca vamos chegar a estatura do varão perfeito. Porque a estatura do varão perfeito é assim, o apóstolo está aqui, não é? O varão perfeito. Varão perfeito. Íntegro, direito, etc. Tal. Então Deus fica lá em cima. Acima de Deus não vai ter ninguém. Aí depois nós temos apóstolos, profetas, mestres. Não que Deus queira que esse aqui, interessante, o maior no reino de Deus é o menor. É interessante, Deus já fez a coisa para esse aqui, ó. Esse aqui não se ensoberbecer, não se envaidecer. O apóstolo é o menor. Então, que todo mundo queira ser apóstolo, eu acho até bom. Que todos queiram ser apóstolos. E depois do apóstolo, o profeta. Já, o profeta já é mais, um pouquinho mais bestinha do que o, né? O profeta já é mais arrogantezinho. O mestre também tem mais vaidade, assim vai indo. Vai caindo de qualidade. Pastor já põe gravata e tal. Pastor aqui embaixo. Pastor, metido a besta. Entendeu? Pastor já põe gravata, paletó tal. Né? Já quer arroga para si alguma coisa. Eu sou seu pastor. Entendeu? Você tem que me ouvir. Eu sou seu pastor, etc. Então, quanto mais vai descendo, mais ele precisa de observar a palavra de Deus. Quanto mais vai descendo. Agora, vamos imaginar que você está aqui embaixo. Aqui embaixo. É um servo. É um servo. Útil. Né? Porque se você for inútil, se você for um servo inútil, como é que você vai chegar lá em cima sendo inútil? Tem que ser um servo útil. Tem 20 anos que você senta no banco. Tem 15 anos que você senta no banco. E não subiu, não cresceu. Então é aquela semente que não prosperou. Que não... E aí, o que que acontece? Vem a torrente, lá a palavra, assim, aí veio a água, bateu contra aquela casa e derrubou a casa. Veio o boi, o cavalo, pisou na planta, a plantinha era pequenininha, o cavalo pisou na planta, quebrou. Mas o cavalo não pisa num pé de cedro. Um pé de cedro aí de 50 anos, 40 anos, o cavalo não chega, não vai pisando. Então, você não vai derrubar um homem com aquelas qualidades. Você não vai derrubando, não faz, não. Vocês lembram do coronel Demóstenes? Homem íntegro, homem isso, homem aquilo, homem não sei o quê, etc, etc. E o vento veio, soprou, encontrou falhas. O vento soprou, veio a tempestade para cima dele. Ele não era aquilo que ele apresentava ser. Ele não era aquilo que ele aparentava ser. Então, todo mundo reverenciava o doutor, como é que chama? O coronel Demóstenes, né? Etc. Mas ele não, na verdade, ficou provado que ele não era aquilo que ele aparentava ser. O que é isso? Ah, eu pensei que ela estava explodindo aqui dentro. Pensei que ela tinha chegado o fim dos tempos. Amém. Deu para entender? Deu para entender, Vitor? Então eu vou perguntar, o marido e a mulher. Eu vou perguntar o marido e a mulher. Mas aqui só tem mulher, não tem marido. Danilo, vamos ver, Danilo. Você entendeu, Danilo? Você entendeu, Fernando? Você concorda? Dá o microfone lá para o Fernando, não. Mas o Danilo. Danilo precisa crescer, Fernanda?
Precisa. Preciso, ele precisa, como o senhor falou ontem, né?
Presta atenção aqui, ó, por favor. Agora não é eu que estou falando, é a Fernanda. Vamos ver.
Como o senhor falou ontem, a semente é boa, vai depender da terra. Aí o senhor falando aí que a importância de primeiro governar em casa, para depois governar a igreja. É muito interessante, que já é um teste, é uma prova ali dentro de casa. São três pessoas, se não der conta pois da sua casa.
Por que que você acha que o Danilo precisa crescer?
Ué, irmão.
Cita algumas razões.
Por tudo, assim, porque as coisas vão apertando, vão vindo mais provas. Se a pessoa não crescer, se ela não alimentar, ela não dá conta. Não sei explicar por quê, assim.
Por quê? Você quer ir só para você?
Quero.
É mesmo?
Mesmo.
Ó, Danilo. Danilo, né? Tá com a bola cheia. Então, Danilo, ela quer você só para ele. Então, Fernanda, se você quer ele só para você, ele crescer espiritualmente é uma garantia, Fernanda. É uma garantia. Então, às vezes a mulher pensa que não. Eu lembro de eu falar para Karina. Karina, você precisa me ajudar. Não sei se ela tem me ajudado. Lembra que eu te falei isso? Aonde que eu falei? Foi mesmo. Você precisa me ajudar. Hã? O que ela falou?
Que ela está ajudando.
Está tentando. Tentando, né? Não, eu tô brincando. Mas a gente vê realmente que você tem se esforçado, né? Você tem se esforçado. Em vez de você tentar, se esforça, que fica melhor. Então, a mulher, se ela tiver o marido com essas características, você pode ter certeza que você tem ele só para você. Então você tem que trabalhar nesse sentido. E não ficar com ciúme, cercando, vigiando, tá no telefone, porque não é. Incentiva ele a ser um homem de Deus. Incentiva ele, estimula ele. Certo? Faz feito a minha esposa. Estimula o marido a ser um homem de Deus, coopera com ele, ajuda o seu marido a ser um homem de Deus, porque você vai ter isso que nós estamos falando. Você vai ter só para você. Você vai ter um homem honesto. Você vai ter um homem íntegro. Você vai ter uma pessoa que admirada. É isso. Então, depende ou não depende da mulher? A mulher está ou não está incluída no processo? Agora está para o Danilo.
Eu também achei muito interessante isso que você falou, que dentro da minha casa existe uma igreja. É. E eu tenho assim que tomar muito cuidado e para cuidar, para proceder bem, para ir bem, visando, quem sabe, um dia, né,
isso,
cuidar da igreja um todo.
É, né? Quem sabe você, uma hora, não vai ser colocado.
É como o senhor, né, falou, né, se tivesse 10 ou mais homens com esse sentimento, Deus, com certeza, já estaria enviando para algum lugar.
Pois é, porque faz falta demais, tem uma carência enorme. Lá em Fortaleza, ficou provado que não é qualquer pessoa que dirige a igreja. Ficou provado que é muito difícil dirigir a igreja. Por quê? Porque é difícil você encontrar homem com essas características. Nós estamos falando, gente, da igreja de Deus. Não estamos falando de universal do reino de Deus, não. Nós estamos falando do povo de Deus. É igreja do ponto de vista de Deus. Essa igreja aqui, essa igreja que dá trabalho. Aquela que o ser sai daqui, daquela já só vai embora. Essa daí é, nem precisa. Só treinar, falar direitinho aqui, arrumar, nem não precisa fazer nada. Faz um cursinho aí de 3 meses, aí, 4 meses, aí, né? Você aprender a diaba da reza, né? Né, irmã? Você sabendo a diaba da reza, você não precisa ter problema. Agora, incentiva o seu marido, ajuda o seu marido a ser um homem de Deus. Você preocupa com isso? Um pouco de jeito nenhum. Pois é. E aí, então, você corre o risco, minha filha. Você corre o risco amanhã quando você pensar que não. Olha, você pode ter certeza. Corre o risco mesmo. De quê? Não é só de não ser um homem, ou de não ser só seu, não. Mas pode ser uma pessoa desqualificada. Pode ser uma pessoa que depois se entra embrulhada, ou então que se torne um avarento. Que se torne um avarento, porque aqui é terrível um homem avarento, soberbo, egoísta. Porque o homem não é fácil, não. Né? Fala aí para o Erickson.
Amém.
Valeu?
Valeu demais. Eu concordo com tudo e eu acho que a gente tem que ter esse entendimento de lutar para ser esse homem de Deus na casa da gente, né? Começar pela casa da gente. Porque, na verdade, a gente aprendendo isso na casa da gente, a gente vai servir de base para o povo de Deus. Porque aqui cita algumas coisas, né? Mas se for observar bem mesmo, é muito difícil a gente ter esse entendimento aqui, a gente conseguir chegar a esse ponto aqui. E assim, acaba sendo vergonhoso para a gente, né? A falta de entendimento. É igual o senhor falou, tudo que a gente faz que não obedecendo a Deus, não entendendo essas coisas, você é envergonhado. Né? Igual eu estava vendo aqui, você não ser irrepreensível, você não ser sóbrio, né? Beber, ignorante, né? Não ser educado. Os detalhes, às vezes, pouca coisa.
Exatamente,
mas, né? Você não, às vezes...
Não ser honesto, não ser, né? não ser hospitaleiro.
É hospitaleiro.
Não ser hospitaleiro, às vezes a pessoa chega na sua casa, chega na sua casa, você não trata bem, você não recebe como um irmão. Não recebe como uma pessoa assim, não, faz acepção de pessoas, conforme a pessoa se recebe de um jeito, conforme a pessoa se recebe do outro. Então, tudo isso é terrível, não pode acontecer entre nós.
Isso. E aí a sua testemunha fica uma vergonha. Então, assim, hoje eu tento observar essas coisas também. Lutar ao máximo para fazer a vontade de Deus, nos detalhes. Nas...
O Erickson, e eu tenho certeza, com isso, que nós estamos fazendo reunião de casais, né? Com isso, Erickson, você tem um casamento para toda a vida. E a Danusa pode ter certeza que você não vai ser um homem violento. Talvez até já tenha sido. Mas você não vai ser uma pessoa soberba, você não vai ser uma pessoa arrogante, ela pode ter certeza que o homem que está sendo formado ao lado dela é de acordo com a palavra de Deus. Isso vai te orgulhar. Isso vai te causar, vamos dizer assim, muita honra. Você saber que você tem um homem, tem um marido. O dia que você perder esse marido, você vai sentir o quanto de coisa você perdeu.
E se a mulher entender isso, ela luta para o marido ser um cristão.
Exatamente.
Porque eu até, assim, estava pensando na Danusa aqui, ela tem entendido isso, porque ela sempre tem esforçado para que eu incline para as coisas de Deus.
Amém.
Assim, e em tudo, assim, ela tem chamado eu
para... Ela é muito esperta, a gente percebe que ela não é besta, não.
Vê que não quer ir para o inferno, não, está querendo ir para o céu. Então, assim, e nos mínimos detalhes, a gente tem que observar mesmo, Igual o senhor falou, ter esse entendimento e tá buscando essa sabedoria de estar lendo, buscando, tá aprendendo as coisas de Deus. Né? Porque a gente acha que não, mas faz muita diferença. Quando você pega, lê às vezes dois capítulos, entende aquele capítulo, né? Você põe aquilo que você aprendeu no coração, porque... aquilo ali te ajuda demais. Ser um testemunho, você ajudar as pessoas na sua casa, você entender como tratar seu filho, sua esposa. É igual o senhor falou, você vê os detalhes da casa.
Isso.
Então, em tudo, você aprende. Você fica uma pessoa sábia, inteligente.
Cheio de amigos, né? Cheio de pessoas, assim, rodeada de a casa dele é sempre querida, sempre buscada, né? Amém. Graças a Deus por isso. Acho que Deus tem feito muito por nós aqui. É uma pena que a reunião casais não é muito levada em consideração, né? Então podemos terminar. 10h15, está na hora de terminar, né, Vitor? Eu ia dar para o Vitor ali, o Vitor já estava querendo falar um negocinho. Não? A Marcela, então, Marcela. Não, você fala você mesmo, Marcela. Não, mas não tem sido assim na sua casa?
Tem sido. Assim. A Marcela, a gente tava rindo aqui porque... porque fala assim, não espancador, né? Eu já teve umas vezes que eu quis dar uma espancada. Mas assim, observando, com certeza, não tem como a gente falar que Deus não tem razão, né? Eu acho que... E não tem como uma pessoa cuidar das coisas de Deus se ele não der conta de cuidar da sua própria casa.
Isso, se ele não for capaz.
E não é fácil, nem para o homem, nem para a mulher isso, não é fácil. Eu acho que para o homem é uma responsabilidade muito grande. Para a mulher também é difícil, nos dias que a gente vive hoje, né? Mulher sujeitar, mulher aceitar, mulher ajudar o marido a ser assim. Então, assim, a gente tem que dar graças a Deus, aí, igual foi falando. Tudo isso que foi falado, com certeza, nós homens que estamos aqui, a gente tem falta disso. A gente ainda não é o hospitaleiro como deveria, a gente ainda não é o marido que deveria, o pai, o servo de Deus. Mas eu, com certeza, pelo fruto que a gente vai vendo, a gente quer ser assim. E a mulher também, ela quer fazer isso pelo marido. Então, é uma luta. Eu acho que Deus vem assim incentivando a gente, né?
Porque... Por isso que fala assim, quem crê será salvo, tu e tua casa. Tu e tua casa. Então, se o homem ou a mulher, pode às vezes a coisa partir da mulher. A mulher, se ela for inteligente, for... Você vai ver se ela, às vezes, dá a vida. Como nós temos histórias na história, mulheres que buscaram a Deus de tal maneira que foram, né, escolhidas por Deus para poder levantar casas, como foi Ruth, né?
A A mulher sábia edifica o lar, né?
Exatamente.
Então, assim, graças a Deus pela reunião. Acho que a gente fica rindo, senhor Marcelo, a gente passa uns barrancos aí, mas eu acho que nós assim, temos que dar graças a Deus por tudo. Se ainda eu não sou o marido, o pai, o irmão que deveria, mas eu acho que Deus tem assim, está começando a abrir os meus olhos.
Amém. Não, eu também tenho certeza que a casa de vocês está quase pronta. Pega aí, Ed, pega aí. Tá. Amém, Ed?
Amém.
Amém.
É interessante, muito interessante o que a gente ouviu. E como a gente, o senhor iniciou a reunião, falando, né, qual era o chamado, né, para que Deus tinha nos chamado, né? Você falou, não, ele quer construir, ele vai governar quem? Reis e sacerdotes. Foi a primeira coisa que o senhor disse, né? A gente fica perguntando, né, que reis, né, que nós seríamos, né, se a gente não desse ouvido a esses conselhos, né?
Exato.
Esses conselhos que Deus tem dado para a gente, né?
Que sacerdote, que rei, né?
Que rei.
Que homem de Deus nós seríamos.
Se a gente não der ouvido, né, ao que ele tem nos falado. Então é muito interessante, muito interessante e é que até que o senhor estava falando mesmo, o senhor deu o exemplo da semente, né, da... Que a semente é semeada, né?
É.
Que a gente tem que ter, tem que aceitar isso. Tem que aceitar isso como uma verdade para a gente mesmo, né?
Amém. Amém, Ed. Muito bem. Então, vamos. Renata. Valeu, Renata. Samariquinha. Natalinha. Amém. Lucilda. Amém. Raquel. Amém. Daniel. Suzy. Aprendeu alguma coisa? Muito. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Roberta. Marley. Cheque. Eliele. Chequim. Amém. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer por essa reunião, por mais uma reunião, casais, onde cada reunião onde nos é permitido comentar a respeito da palavra, cada reunião que nos é concedido falar a respeito das coisas do reino de Deus, né? Com certeza a gente aprende muito, com certeza a gente amadurece bastante. Crescemos na graça, no conhecimento de Deus. Adquirimos uma armadura mais resistente. Adquirimos, né, uma força maior, capaz de nos fazer chegar a esse conhecimento de Deus, a essa palavra de Deus, a esse entendimento que edifica o homem de Deus, que faz, constrói o homem de Deus. E nesse processo, né, o Senhor tem a mulher. Tem a mulher como peça, como tão importante quanto o homem. Um não é, na verdade, sem o outro. Quando o Senhor fala o homem, eu entendo que o Senhor está se dirigindo à natureza. O Senhor está se dirigindo ao ser homem. O Senhor não separa. Com certeza, um homem que tem ao seu lado uma mulher compreensiva, submissa, capaz de ajudá-lo, capaz de contribuir para a sua edificação, para a edificação da sua casa, para a edificação dos seus filhos. Com certeza, os frutos da bondade, os frutos do direito, os frutos de justiça, de amor, de compreensão, de amizade, de paz, com certeza aquela casa vai colher. Nós só temos que te agradecer porque bem-aventurado nós somos, por estarmos, né, ouvindo, participando dessas reuniões. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe e não nos tenha por derrotados, mas nos incentive a subir mais. Estimula a igreja a querer mais de Deus. Amém.